e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, de seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E aproveita para ouvir os episódios todos anteriores, que está em podcast.totos.com. Bom, o episódio de hoje a gente fala sobre duas pautas que são bem importantes para os líderes das empresas que querem aí abrir novos caminhos para aplicar recurso, explorar novos mercados ou mesmo expandir o negócio, né? Que são os investimentos que podem ser feitos para isso e os M&As, que são as famosas fusões e aquisições, uma estratégia aí já usada há bastante tempo e que no setor de tecnologia tem aí um espaço-chave. E para isso a gente recebe a Carolina Schenck, que é diretora de M&A da Totos. Bem-vinda, Carolina.
Obrigada pelo convite.
E também aqui com a gente o Felipe Fornazieri, que é General Partner da Citrino Ventures. Bem-vindo, Felipe. Uma honra ter você aqui.
Obrigado aí pelo convite, pessoal.
Entrando aqui, né, no tema, pensando essa entrada de 2024, a gente sabe que 2023 foi um ano aí não tão generoso, né? Com uma diminuição nas fusões e aquisições, reflexo aí dessa desaceleração do mercado todo e no setor de tecnologia também, né? E aí queria entender de você, Carol, qual foi aí essa... Como estão as perspectivas, já que a gente ainda está em fevereiro, olhando aí para frente, o que, que a gente pode esperar desse ano comparado ao ano passado? O que, que você tem pensado e sentido?
Pensando no mercado, sim, 2023 foi um ano ainda difícil para M&A, um volume de transações e um volume em dinheiro também ainda muito aquém do esperado e aquém do histórico. 2024 a expectativa é melhor, é mais positiva, apesar de a gente ter tido um comecinho de ano aí também aquém do que todo mundo desejava. Mas aí quando a gente pensa na TOTS, 2023 foi um ano super ativo em M&A, a gente fez diversas aquisições super importantes para o negócio, sejam aquisições para as nossas dimensões, para as nossas novas dimensões como business performance, enfim, e negócios em gestão, assim como aquisição de algumas franquias nossas. Então, 23 um grande ano para o M&A, 24 a expectativa é que a gente siga com esse ritmo acelerado, porque M&A é um pilar estratégico super importante da TOTOS. A TOTOS é resultado hoje de mais de 50 transações ao longo da sua história. Ano passado a gente fez 5, então foi um ano espetacular e esperamos que seja o mesmo aí em 24.
Ai, que coisa boa! Então aproveita aí, já conta aí pra gente como que se planeja, né? Como é que se pensa um processo desses? Porque às vezes a gente ouve e acha uma coisa tão distante, tão para certos mercados e certas oportunidades. Já que vocês estão aí, né, que usam isso de uma maneira tão sábia e que tem dado tão certo, o que tem que se considerar na hora de planejar uma aliança, uma movimentação dessas?
Dentro da TOTOS, o ponto de partida é a estratégia da companhia. Então, todos os anos a gente se reúne para repactuar essa estratégia e, a partir daí, entendendo quais são as áreas de interesse, de crescimento ou de fortalecimento de cada unidade de negócio, a gente entende qual vai ser o papel do M&A nesse crescimento. Então, todo o meu trabalho parte dessa primeira discussão mais estratégica e a partir daí a gente vai entendendo quais são esses mercados de atuação, quem são os principais players de cada um dos segmentos e daí a gente vai analisando cada um individualmente e vendo quem que se encaixa melhor dentro da TOTS. E não só na perspectiva financeira, na perspectiva de fit de produto, mas na perspectiva de fit cultural também. Então, cultura na TOTS é super importante e quando a gente está avaliando o M&A, a gente tem um cuidado e a disciplina de entender se essa empresa vai encaixar da melhor forma possível ou não aqui dentro e se a TOTS, de fato, é o melhor parceiro, é o melhor comprador. Então, é uma análise que tem diversos ângulos, o ângulo do produto, do perfil dos funcionários, né, do time, a parte financeira, a questão de tecnologia, enfim.
E eu imagino o desafio, né? Porque quando a gente fala em cultura, e mesmo no setor de tecnologia, onde muitos dos produtos têm uma dificuldade de precificação, porque a gente fala mais em futuro, em apostas, ou em coisas que não são tão ativos, tão tangíveis, digamos assim. E aí imagino como é difícil esse processo, né? Do valuation, de precificar as coisas, de entender quanto vale uma startup, uma empresa. E aí já aqui trazendo o Felipe para a roda. E aí, Felipe, como é que faz para entender o valor dessas novas tecnologias, dessas novas empresas, como precificar isso, como saber se esse modelo de fato funciona?
É uma boa, uma ótima pergunta, né? Tem a resposta politicamente correta, entre aspas, dos livros e da teoria, e a resposta da prática, vamos dizer assim, né? Porque, assim, na teoria, vamos dizer assim, né? Falando do aspecto de investimento, né? Acho que tem uma diferença importante, né? Quando é uma transação de M&A, depois a Carol acho que pode até complementar, acho que é uma das maiores especialistas do Brasil com relação a esse assunto. Você tem, tipicamente, são empresas um pouco mais maduras, enfim, né? Que você tem uma certa base de histórico, etc. Quando a gente fala de investimento, especificamente no nosso caso aqui, né? A Citrino Ventures faz a gestão do fundo de venture capital da TOTVS. Então, a gente tem um mandato que não é comprar as empresas, mas é investimento, né, em participação minoritária. Tipicamente, empresas que estão ali mais early stage, igual a gente fala, né, tem ali já um produto, tem alguns clientes, tem algum nível de faturamento, mas ainda está muito mais no início da jornada do que na metade ou até no fim, vamos dizer assim, né, próximo de uma saída ou de uma vinda da corporação. Então, nesse estágio, você não tem muito histórico financeiro e da próprio comportamento do produto no mercado, de como os clientes vão responder à inovação, à tecnologia que aquela empresa está trazendo. Você não tem muito, às vezes nem muitos comparáveis, vamos dizer assim, né? Porque tipicamente a empresa ela tá fazendo alguma coisa ali que ela nem tem muito paralelo, muito concorrente. Então, o valuation, né? E para você precificar, igual eu falei aqui, né? Na teoria, você pode usar lá os métodos tradicionais, né? Ah, vou pegar, projetar quanto essa empresa vai ter de resultado financeiro lá no futuro, tentar trazer isso para valor presente, aplicar ali uma fórmula, enfim, uma metodologia e entender quanto essa empresa vale. Vou tentar pegar um método muito usado, é múltiplos, né? Então, ah, quanto que vale 5 vezes receita, 10 vezes receita, próximos 12 meses, né? Mas a verdade é que, assim, independente da metodologia de valuation, no fundo você está comprando a capacidade do time de executar, né? Então, por isso que empresas que têm times muito fortes, e um time forte significa um time que tem uma demonstrada capacidade de execução, principalmente, né? E alinhado, né, a um potencial de inovação, de disrupção de mercado, de crescimento escalável e alguns outros aspectos, você acaba colocando isso na conta. E no fim do dia, assim, não deixa de ser uma questão de oferta e demanda também, né? Então, assim, pegar o cenário brasileiro, você mesmo, a gente teve vários anos de euforia, né, do venture capital, as empresas valendo trilhões de reais, etc, na ideia, e aí isso caiu, né, nos últimos, principalmente ali final de 2022, desabou, mas a verdade é que você ainda tem muito mais capital disponível de venture capital no Brasil do que boas empresas, ou empresas que claramente são empresas que têm potencial. Então, no fundo, se a empresa ela atende esses critérios, ela vai ter vários investidores querendo investir naquela empresa e, por consequência, o preço dela vai estar... ela vai ser uma empresa mais disputada, entre aspas, né? Então, ela tem um valuation que tende a ser um pouco maior. Versus empresas que, às vezes, não são tão óbvias. E aí, é o nosso trabalho, né? De identificar, analisar essas empresas muito bem. E aí, enfim, então, essa relação oferta e demanda, né? Quantos investidores estão interessados em investir naquela empresa também influencia bastante na questão do preço, do valuation, etc. Então, literalmente, não tem receita de bolo. A gente aqui tem um modelo nosso proprietário. Enfim, a gente analisa, sei lá, 150 pontos em relação a uma empresa para tentar chegar nessa conclusão se vale ou não o investimento e qual que é o nível, né, de preço que a gente vai entrar. Mas eu não gosto muito dessa frase, parece meio clichê, mas no fim é meio arte e meio ciência mesmo, assim. No fim do dia, cada negócio é um negócio, tem uma característica, um contexto muito específico, assim, né?
É verdade. E no M&A, quando a gente está falando de um comprador estratégico, que é o caso da TOTVS, aqui a gente não tem uma expectativa de saída, como num fundo. Então, aqui a gente está falando, de fato, de um casamento de longo prazo. Então, além de avaliar a empresa num cenário que a gente chama de standalone, que é ela sozinha, a gente tem de avaliar também quais são as sinergias, que valor que a TOTVS vai agregar nesse negócio, seja um valor de reputação, de marca, de carteira de clientes, de capacidade de distribuição, enfim, de todo o know-how de gestão. Então, isso também é levado em consideração nessa avaliação, além do valor dela por si, quanto que a TOTVS consegue, de fato, agregar nesse negócio e acelerar essa curva de crescimento no longo prazo.
Era um pouco isso que eu ia perguntar, assim, como que vocês conectam as estratégias, né, de M&A e do Corporate Venture, assim, que são duas camadas diferentes que vocês usam muito bem dentro da TOTVS e que várias empresas podem se utilizar das duas estratégias, mas como que isso se interliga?
A gente tem diversas formas de se relacionar com o mercado e a ideia está perto. perto. Perto da inovação é tentar beber dessas fontes todas, ao mesmo tempo. Então, no M&A, a gente acaba analisando negócios mais maduros, negócios que já tenham já um produto validado, enfim, já com cliente utilizando sem nenhuma dúvida com relação, enfim, não é um momento de teste. E a gente entende se aquele produto ele é escalável ou não dentro da nossa base, ou se essa empresa tá trazendo a possibilidade de a gente acessar um mercado novo, ou trazendo uma tecnologia nova, um recurso novo, mas tudo isso de uma forma já mais validada, madura. Quando a gente fala do nosso fundo, aí a gente está falando, e o Felipe vai me corrigir aqui se eu estiver falando bobagem, mas a gente tá falando de empresas mais jovens, de teses ainda não 100%... 100% validadas. A gente está falando de uma inovação que está um pouco mais distante do que a gente vê na prática. E a gente, além disso, tem uma área também de parcerias aqui dentro, super bem estabelecida também, que permite que a gente acesse empresas e produtos e ofereça para a nossa base de clientes, não necessariamente tendo participação acionária nesse negócio. Então, a ideia no final do dia é que a gente consiga estar bem próximo do mercado, de tudo que está acontecendo, e que a gente consiga, no final, oferecer a melhor e mais completa oferta para os nossos clientes, que é a razão de tudo, né? A razão da gente existir.
Eu acho que complementando a Carol, até usando uma própria explicação que a própria Carol me deu esses dias, e que eu achei que define muito bem essa questão da relação, né? A TOTVS tem inúmeras empresas, né, que abordam a TOTVS de alguma forma, né, para uma parceria, para um M&A, etc. E antes do CVC, as empresas menores, vamos dizer assim, né, menores, eu digo, menos validadas, igual nesse conceito que a Carol comentou, ficavam meio que sem, não tinham uma via de relacionamento com a TOTVS muito óbvia, muito clara, né? E até porque a própria empresa, por mais que seja a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem um limite de empresas que ela consegue se relacionar ao mesmo tempo, né? Enfim, o dia do pessoal da TOTVS também tem 24 horas, né? Então, essas inúmeras empresas, né, que são inovadoras, que estão tentando fazer algo super disruptivo, mas que ainda não estão maduras o suficiente para serem avaliadas com um potencial M&A, ou que às vezes nem faz muito sentido serem parceiros da TOTVS, né? Um parceiro de negócio já de cara no curtíssimo prazo, no D0, né? Igual a gente fala. Aí o CVC pode ser uma ótima via de relacionamento, porque aí a gente tem uma característica um pouco diferente, né? A gente vai fazer um investimento, a gente vai olhar para longo prazo, mais de 5 anos o relacionamento com aquela empresa. O relacionamento, quando ela recebe investimento, ele não está necessariamente atrelado à empresa ter que fazer algo com a TOTVS no dia seguinte do investimento. Então, a gente sempre brinca aqui, né? A gente, ao longo do ciclo de vida, né, dos anos que a gente vai ter lá o investimento na empresa, a gente tem um processo estruturado e super, enfim, é para aproximar a empresa da TOTVS, para que ela conheça a Carol, conheça a área de parcerias, conheça as unidades de negócio e aí explore oportunidades de se relacionar com a TOTVS, seja via mentoria, seja via uma parceria de negócio, seja vários outros canais. Só que a empresa tem a vida independente da TOTVS, né? Então, quando ela recebe investimento, ela tem, enfim, ela tá lá na batalha dela. E aí, até um ponto que eu sempre coloco, assim, pros empreendedores, né? Assim, a TOTVS, ela é uma opcionalidade de relacionamento, né, com a TOTVS. Então, não é que a empresa recebeu um investimento, ela vai colocar a vida dela nas mãos, entre aspas, da TOTVS. Ah, agora a TOTVS vai salvar a minha empresa, ou vai ser a TOTVS com uma parceria com a TOTVS, ou o M&A da TOTVS, ou alguém da TOTVS que vai fazer com que a minha empresa multiplique por 50 vezes aqui o tamanho, etc. Então, acaba tendo uma independência de um lado, mas ao mesmo tempo essa conexão estruturada e essa aproximação de outro. E aí eu acho que tem essa conexão bem clara, assim, né? A gente, inclusive, troca muito pipeline, né? Direto, né? A empresa chega pra lá e fala, pô, essa empresa aqui tá querendo ser vendida. Então, Carol, se quiser dar uma olhada, e ela também, né? Vice-versa, o pessoal do time dela também direto manda coisa pra gente. Então, acho que tem uma divisão muito clara hoje em dia, assim, né, de atribuições e de características de empresas.
E essas empresas, elas podem ser, enfim, não estarem prontas ou não terem um desejo de um M&A nesse momento e receber um investimento. E lá na frente a gente pode ter um cenário diferente, né? A gente pode estar trazendo ela para fazer parte aqui do grupo, da família TOTVS.
Esse modelo Eu arriscaria dizer, sem muito medo de errar, que ele é bastante único no Brasil, assim. Porque geralmente, né, as grandes empresas, o que é o CVC, né, o Corporate Venture Capital de uma grande empresa? Geralmente a mentalidade é, pô, vou investir aqui nessas empresas para comprar daqui a 1, 2 anos. Ou vou investir nessas empresas porque eu quero, enfim, que elas de alguma forma se amarrem aqui em mim, né, em grande corporação. Aquela visão meio monopolista, assim, do relacionamento com as startups, né? Então, e o modelo que a TOTVS topou fazer com a gente foi um modelo de independência, né? Então, ela, acho que uma atitude até bastante ousada, assim, né? E que, na nossa análise, é a única forma de fazer isso de forma correta, porque você evita a questão da seleção adversa, né? Então, um empreendedor que vai topar receber um investimento de um fundo ligado a uma grande empresa, que ele vai ter que ceder, vai ter que dar, basicamente, vender a alma dele para a grande empresa sem ter vendido, né? Porque, no fundo, ele recebeu um investimento e não vendeu a empresa. Você acaba tendo os empreendedores que ou estão realmente querendo ali apostar o futuro deles nessa corporação, é meio que tudo ou nada, ou empreendedores que às vezes, empresas que às vezes não estão dando muito certo e estão vendo aquilo ali meio que como uma boia de salvação. Então, acho que esse relacionamento, né, como o CVC, o M&A e as outras áreas da TOTVS se relacionam, eu acho que é um modelo bem único assim no Brasil, porque a gente consegue ao mesmo tempo manter uma independência, então cada um tem o seu track bem claro, etc, mas ao mesmo tempo a gente tem uma proximidade muito saudável, que nesses pontos que a gente comentou aqui. Então, eu arriscaria dizer que no Brasil, pelo menos a gente é um modelo bastante único, assim, bastante mérito da TOTVS de ter topado esse modelo.
E temos exemplos concretos, tanto do lado do M&A quanto do lado do Corporate Venture, de coisas que foram feitas recentes, empresas, áreas, setores?
A gente tem muitos exemplos. A gente tem a RD, que foi uma grande aquisição no mercado e uma grande aquisição para a TOTVS, e uma aquisição que teve como racional criar uma nova dimensão de crescimento, uma nova avenida para a TOTVS. Então tem sido muito bem sucedida. A RD hoje é um chassi, é a plataforma onde a gente conecta todas as outras aquisições da dimensão, e isso tem se mostrado uma decisão muito, muito bem sucedida. Então, super importante para a gente. A gente tem a nossa JV com o Itaú, também permitindo que a gente criasse uma terceira avenida nova de crescimento, que é a TOTVS Techfin, que também está indo super bem, que já tinha um portfólio próprio, que agora com expertise, enfim, que toda a capacidade de funding do Itaú e toda a nossa experiência e relacionamento com os nossos clientes e expertise em tecnologia, a gente está levando tudo isso de uma forma consolidada e com inteligência para o nosso cliente. Então, o M&A, além de fortalecer as nossas unidades de negócio, a nossa operação já existente, como no caso de gestão, por exemplo, a aquisição da Com5, que fortaleceu o funcionamento nosso na vertical em varejos e supermercados, ela tem possibilitado também que a gente acesse outros mercados e que a gente expanda a capacidade de crescimento da TOTVS no médio e no longo prazo. Então, o M&A tem sido um viabilizador dessas duas frentes, fortalecer todo o nosso trabalho de 40 anos e trazer novas oportunidades para a empresa e no mercado também. E como o Felipe comentou, não só de uma forma única nessa questão do posicionamento e do modus operandi do fundo, mas também um posicionamento único nessas dimensões novas que estão sendo criadas.
Perfeito. Acho que tem um caso falando aqui do investimento, a Carol pode até me corrigir aí se eu estiver errado, mas tem uma empresa chamada GPSG, que foi uma empresa que a gente acabou de foi anunciado já o investimento, né? O CVIDEX é o nome do fundo, né? Liderou a rodada de investimento da empresa, e foi uma empresa que veio indicada através da TOTVS, né? Então acho que foi a própria área da Carol, né? Enfim, as outras áreas de negócio da TOTVS que conheceram a empresa. Aí a Carol me corrigiu, né? Até me confidenciou e falei, putz, né? Pô, essa empresa é bacana, hein? Será que eles...
É isso aí.
Gostaria de comprar, etc, etc.
Dá uma olhada.
Mas é uma empresa que, ainda se você conversa com os empreendedores, né? Com o Arthur, o Paulo, principalmente o time, eles estão numa avenida que eles estão chegando muito potencial pra frente ainda, então nem estão pensando em vender a empresa, né? Então esse foi um caso bem legal, porque aí se você para pensar, pô, se esses caras não querem vender a empresa, né? Mas, e a TOTVS quer fazer uma aproximação com essa empresa, mas ao mesmo tempo tempo ela quer se proteger, entre aspas, né? E fala, putz, eu quero me relacionar com essa empresa, mas eu queria ter, enfim, não, vai ser tão importante aqui pra minha estratégia de futuro, etc, que seria importante eu ter um relacionamento um pouco mais profundo do que, entre aspas, né, um contrato ali comercial. Então aí a gente analisou, o pessoal da TOTS indicou pra gente, a gente analisou a empresa, viu um super potencial, independente do que a TOTS vai ou não fazer pela empresa, e a gente fez um investimento e a Deep fez uma parceria comercial super estratégica, enfim, que deve render vários frutos legais aí, tanto para a TOTS quanto para a empresa agora esse ano. Então acho que esse foi um caso muito legal, que do nosso lado, a gente não teria tanta confiança de fazer um investimento, foi um dos maiores investimentos do fundo, se não fosse essa visão da TOTS, do potencial da empresa, essa possibilidade da TOTS cooperar. E eu imagino que do lado da TOTS, ela acaba tendo mais conforto de fazer uma parceria estratégica, sabendo que pelo fundo existe um investimento, existe um alinhamento numa cabeça de sócio, vamos dizer assim, né? Existe um relacionamento que é mais profundo do que é um relacionamento de longo prazo, de vários anos, porque ela é uma empresa investida do fundo. Então, acho que esse foi um caso bem legal. E tem outros casos também, agora, enfim, uma empresa do agro que a gente acabou de investir, que também é a nossa primeira feedback ali da TOTS foi, pô, será que esses caras, essa empresa seria legal para comprar, não sei o que lá. Mas, enfim, mesmo caso, a empresa, cara, não quero vender a empresa, eu quero receber investimento para crescer. E aí a gente entrou como, enfim, esse instrumento, e aí a empresa também tá conversando com a TOTS para fazer uma colaboração. Então, tem sido uma dobradinha bem legal, assim. Hoje o fundo tem 10 empresas investidas, né? 9 ativas, a gente já fez a venda da participação em uma das empresas, e todas as 9 empresas têm uma agenda de colaboração com a TOTS, seja algumas mais avançadas, outras menos avançadas, mas todas elas têm esse duplo relacionamento. Elas são uma empresa investida, tem a vida própria aqui independente com a gente no fundo, e tem o relacionamento lá com a TOTS. Então, enfim, acho que são... A gente já tem, por mais que não seja muito tempo, né, de existência, pouco menos de 2 anos, a gente acha que a gente já tem alguns casos bem legais.
Não, é muito legal saber que já rolou, né, a venda de uma. E qual foi o impacto disso pro todo, pro próprio fundo, pro mercado?
Essa empresa, a gente vendeu a nossa participação, e isso é um caso, até um exemplo bacana, assim. Não foi a TOTS que comprou a nossa participação na empresa. Foi um outro fundo de investimento estrangeiro. E aí, isso, acho que reforçou um pouco dessa questão da independência, né? Porque, de novo, a gente tá... Quando a gente fala de fundo de investimento, ele sempre tem um CVC, né? Tem dois grandes objetivos, que é o retorno financeiro e o retorno estratégico. Então, o retorno estratégico é isso que a gente tá falando aqui, né? Como que esse instrumento, pra TOTS, passa a reforçar a estratégia do negócio dela de médio e longo prazo. Então, é mais vamos dizer assim, né? Mais uma forma de atuação pra fazer com que a empresa seja bem-sucedida no médio e longo prazo, a TOTS, no caso. Só que, né, como um fundo de investimento, e aí alinhando com o interesse dos empreendedores também, a gente vai buscar retornos da indústria de venture capital, como qualquer fundo de venture capital vai buscar. Então, aquela velha frase, né, que às vezes tem no CVC, não tem problema perder dinheiro, desde que a gente consiga aproximar a empresa aqui da corporação mãe. No nosso caso, absolutamente não existe isso. Então, assim, a gente precisa combinar as duas coisas. Então, nesse caso específico, a gente acabou fazendo a venda da nossa participação por um fundo estrangeiro. A empresa hoje não tem mais uma agenda de colaboração com a TOTS, mas pode vir a ter, não tem nenhuma relação, enfim, uma coisa com a outra. E foi um caso de sucesso porque, enfim, ele conseguiu materializar um pouco dessa promessa que a gente traz, do retorno financeiro também, né? Então, enfim, acho que foi mas a gente, enfim, agora, ao longo dos anos, acho que vão ter várias outras situações, cada uma com a sua particularidade.
Não, e é muito legal ver essa visão de ecossistema mesmo, né? Porque, como você disse, muitas das estratégias de CVC às vezes estão tão focadas na estrutura da própria corporação, da empresa, que você esquece de ver o que está acontecendo fora. E são várias as experiências não tão bem sucedidas assim, né? Então eu acho muito exitoso ver esse processo. E é muito legal ver como que vocês conseguem trabalhar juntos e ao mesmo tempo terem as suas estratégias separadas, né? Assim, e aí fico pensando no desafio cultural mesmo, né? De como é que vocês fazem para conciliar, porque de um lado tem essas empresas que são menores, de outro lado tem essas que já são maiores, em outro nível de maturidade. Como concilia, né, esse choque cultural todo?
Isso tem que estar muito relacionado à capacidade que a própria TOTS e as pessoas, enfim, que fazem parte do time têm de se adaptar. Então, de adaptar adaptar no sentido de entender que fase que essa empresa está, enfim, ajudar, porque a gente no limite lá atrás também passou por isso, a gente desenvolve muita coisa organicamente, então a gente também participa desses primeiros passos de um produto, de uma criação de time. Então acho que a gente consegue hoje como grupo se relacionar muito bem em diferentes pedaços desse grande ecossistema de tecnologia no Brasil, por essa abertura e por essa capacidade de adaptação.
Eu acho que nesse ponto da Carol, acho que tem também uma tarefa aí dos empreendedores também, né? Nesse caso, porque às vezes tem um pouco de, eu não sei se a palavra é inocência, né? Mas assim, um pouco de uma expectativa exacerbada, às vezes, que, putz, né? Eu não preciso fazer nada, eu empreendedor, né? Eu simplesmente vou lá, apresento a minha solução, etc. E aí as pessoas da TOTVS automaticamente vão reconhecer o meu valor, vão me colocar na prioridade aqui para qualquer tipo de assunto. E se você olhar do outro lado, tem uma empresa, enfim, 10 mil pessoas, um negócio super estabelecido, etc., que tem várias outras prioridades também. Então essa questão cultural, e aí é um trabalho também que a gente ajuda, né, vamos dizer assim, os empreendedores, de entender que quando você está se relacionando com uma corporação grande, seja qual for o modelo, tem uma parte do sucesso que é atribuída também à postura, à mentalidade, à forma de encarar aquilo ali, que é parte da própria empresa, da startup. Então acho que talvez, não sei, 5 anos, 10 anos atrás, era um pouco aquele negócio assim, né? O dinossauro de um lado e os inovadores do outro, e aí ficava aquela coisa, até meio, tem até uma frase, né, do famosa lá do Jorge Paulo Lema, que ele fala, né, no discurso que ele deu no evento, ele fala: eu me sinto como um dinossauro apavorado, um negócio assim, ele falou, quando eu olho todas essas novas tecnologias. Mas acho que isso passou, né? Acho que assim, hoje tá muito claro que não é mais essa relação de a empresa que vai morrer com a empresa que vai matar aquela outra empresa. No fundo, a gente viu aí, né, várias startups aí que eram super promissoras, etc., acabaram não dando certo. E por outro lado, empresas grandes que acabaram se reinventando e continuam numa trilha super legal. A TOTVS talvez seja um dos grandes exemplos disso, como a própria Carol mostrou, né, agora com as 3 dimensões. E se você olha para a TOTVS, enfim, 5, 10 anos para frente, você absolutamente não vê uma empresa em declínio. Você vê uma empresa muito, talvez só começando, né, em franca expansão, em franca diversificação, etc. Então acho que esse relacionamento, essa questão cultural, já não é mais assim, né? Do tipo, chegaram aqui a garotada de camiseta que vai ensinar o pessoal ali do outro lado o que tem que ser feito. Então, hoje eu acho que a coisa está em pé de igualdade. Cada um tem o seu valor. Tanto a startup precisa ser, né? Acho que convencionou-se agora, principalmente no último ano, né? As startups precisam ser mais conscientes, precisam gerar caixa, não podem queimar muito dinheiro, porque não dá para ficar contando que ela vai receber investimento a cada 2 meses, a cada 6 meses. Então, a gente até brinca aqui, né? As startups precisaram ficar um pouco mais parecidas com corporações, com grandes empresas, no sentido de como elas enxergam o negócio. E as grandes empresas passaram a ficar um pouquinho mais como as startups, um pouco mais ágeis, tomar um pouco mais de risco, enfim, incorporar tecnologia mais rápido, etc. Então, acho que essa relação hoje ficou mais equalizada. Mas ainda é um desafio, né? Acho que existe sempre uma expectativa grande e não adianta querer comparar, entre aspas, né? Porque os incentivos, né, os incentivos de um empreendedor que tá ali matando um leão por dia, tentando fazer a empresa sobreviver, principalmente uma empresa early stage, né, inicial, com os desafios, os incentivos de um executivo, são mundos, tem as suas particularidades, tem diferenças, né? Então, enfim, eu acho que melhorou muito, acho que essa questão, essa visão dos dois lados, mas ainda acho que tem que ter um trabalho dos dois lados, de ceder, de ter paciência, de entender a cultura do outro lado e ter uma pontinha ali de adaptação também para fazer a coisa dar certo, né?
E colaboração também, né? Acho que se as pessoas, se as duas partes entenderem o que é que tem de valor de um lado e de outro, colaborando e unindo essas virtudes, as duas empresas juntas podem ir mais longe do que cada uma delas iria independentemente, né?
E pensando aí nesse processo de análise, né? Tanto de um lado do Corporate Venture como do M&A, a Carol até falou no começo, né, do fit cultural, operacional, enfim, da estratégia, são muitos fatores que tem que ser olhado, mas como é que vocês, queria ouvir um pouco mais assim, sobre esses critérios, sobre como se analisa isso na prática, como é que vocês acabam, o que que de fato se considera, além do time, das coisas que vocês já disseram, na prática mesmo, para, enfim, quem estiver aqui ouvindo, pensando em montar suas estratégias, ou até as empresas que podem ter interesse em participar de algum desses processos com vocês?
Eu diria que, embora cada processo de M&A ele seja único e que ele possa exigir abordagens, enfim, adaptadas às circunstâncias específicas, tem um processo geral que a maioria das empresas segue ao considerar, enfim, realizar uma transação. Então, primeiro a gente tem que identificar essa oportunidade, de novo, ligado à estratégia da companhia e onde é que ela se encaixa ali naquele todo. A gente faz uma avaliação preliminar, e aí, como eu comentei, uma avaliação para determinar adequação estratégica, financeira, análise de mercado, avaliação de potenciais sinergias, identificação de potenciais obstáculos. A partir daí, a gente faz a negociação dos principais termos, né, e condições da transação, preço de compra, estrutura, condições de pagamento, enfim, outros aspectos mais importantes. Faz uma diligência completa do negócio, uma diligência que envolve aspectos jurídicos, operacionais, financeiros, de recursos humanos, de produtos, de estratégia comercial, enfim. Então, tem uma análise completa aí da empresa. A gente segue para os documentos definitivos, se houver a necessidade de aprovações aí regulatórias, também isso é levado em consideração, e no meio desse processo inteiro, como uma companhia listada, a TOTVS tem as aprovações nos seus comitês internos e no seu conselho de administração, mas eu diria que essa é a base do processo e a gente vai adaptando para cada negócio.
Aqui do lado do investimento, né? Acho que, assim, além dos fatores que são conhecidos, vamos dizer assim, né? Equipe, produto, mercado grande, produto bom, etc, etc, etc. Eu até brinco aqui, né? Às vezes você ouve esse tipo de... Às vezes, né? Os critérios para um fundo investir em uma startup, você entra no site ali das gestoras, parece que se você trocasse a cor do site, poderia ficar o mesmo, porque são sempre... mercados grandes. Tá brincando, né? Achei que você investia em mercado pequeno, equipe ruim e produto sem diferencial, né? Então, assim, isso é meio que básico. Agora, eu queria só trazer dois pontos, talvez, um pouco mais específicos, assim, que pra gente importa bastante. Primeiro, é uma visão bem granular do uso do investimento. Então, assim, chega a ser impressionante, assim, a quantidade de empreendedores que procuram investimento. E aí, quando você pergunta, tudo bem, mas como é que você vai usar o dinheiro, né? Uma pergunta simples, assim. Aí ele mostra o famoso gráfico de pizza. Pessoas, tecnologia e vendas. Ficar tudo bem, né? Mas, assim, qual que é o plano, né? Assim, né? O que você quer atingir daqui um ano, daqui 18 meses? Né? E a gente também, assim, tudo bem, a visão de 5 anos, etc. É muito difícil falar, né? Porque a empresa tá muito no início e as coisas mudam muito rápido, mas pelo menos uma visão de 12 meses, um plano de 12 meses, ou pelo menos o que ela entende que ela tem que entregar, que é importante, deveria ter, existir, isso deveria estar conectado com o uso dos recursos, né? Que a gente fala, então, quanto de investimento você precisa e para que você vai usar o dinheiro. Então, acho que para quem está buscando investimento, uma coisa que geralmente causa uma ótima impressão, né, aqui na nossa análise, é quando o empreendedor ele vem com uma ideia granular, clara, de quanto ele precisa e para quê. E aí a gente, até conectando naquela outra pergunta do valuation, né? Pra gente não ter um padrão, mas se tem um uso claro, né, dos recursos, às vezes é mais dinheiro, entre aspas, é um volume considerável de recurso, então, por consequência, pro empreendedor não sofrer uma diluição muito grande, né? O que isso significa? Se você tá captando 5 milhões de reais early stage e você vai lá por 10% da empresa, por exemplo, você quer captar 10 milhões de reais pelos mesmos, você não pode entregar 25, 30, 40% da tua empresa, porque senão, daqui a pouco você vira um funcionário da sua própria empresa e não tem mais incentivo para continuar se entregando como o empreendedor tem que se entregar, né? Enfim, então acho que essa visão granular dos recursos é um ponto bem importante. E um outro ponto que é bastante importante para a gente é a ambição do time, assim, né? Quando a gente fala ambição, a gente não existe ambição melhor ou pior, ou certo ou errada, mas às vezes você tem os dois extremos, né? Parece que tempos atrás, com aquela loucura de investimento, etc., se você não viesse aqui, o empreendedor que está buscando investimento não viesse falando que ele vai mudar o planeta Terra, né? E isso nos próximos 3 anos e depois é Marte, né? Quem sabe o sistema solar. Isso não é uma visão megalomaníaca de essa famosa, né, termo unicórnio, virar um unicórnio, abrir capital. Cara, assim, a gente tá no Brasil, assim, né? Então, tudo bem. Mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, tem muito mais o mercado de capitais é muito mais desenvolvido, já é hoje em dia, né? É muito difícil uma empresa chegar nesse patamar. Aqui no Brasil, se der, excelente, né? Não é que a gente não vai mirar fazer coisas grandes, mas é, vamos dizer assim, como se fosse um passo de cada vez. Então, acho que a ambição do empreendedor realista, vamos dizer assim, né? A gente vê que ali do outro lado não tem alguém simplesmente falando algo porque acha que a gente quer ouvir aquilo, mas que de fato tem um plano que passa pelo uso dos recursos e passa por uma visão ambiciosa, né? Então, assim, também não é o que a gente brinca aqui de lifestyle business, né? Que é aquela pessoa que, qual que é a tua ambição com a empresa? Ah, passar pro meu filho, depois pro meu neto, né? Tem uma super referência aqui do pessoal aqui da... Sei lá, eu brinco, não pejorativamente falando, né? Mas a empresa não pode querer ser uma padaria, né? Que foi fundada há 40 anos atrás, passou pro filho, passou pro neto, etc. É uma unidade no bairro. Assim, é excelente negócio para quem é o dono, mas do ponto de vista de investimento, não para de pé porque a empresa precisa crescer. Precisa não só crescer pelo crescimento, né? Precisa fazer coisas impactantes, precisa desenvolver produto, precisa conquistar cliente, etc. Então, eu acho que esses dois pontos, né? Uma ambição realista, correta, e que a gente sente que tem um embasamento por trás. Quando a gente une essas duas coisas, a gente entende que a gente tá falando com alguém que sabe o que tá fazendo, entre aspas, né? E acho que só pra concluir, pra gente isso é muito importante, porque uma coisa que a gente tem certeza é que as coisas não vão sair como planejado. Isso eu tenho absolutamente certeza. Então, você pode ter um plano, etc. Mas o que a gente sempre fala aqui é assim, né? Pô, daqui um ano, daqui dois anos, quando eu sentar na mesa pra falar com esse pessoal e olhar pro outro lado, eu ainda vou ter confiança nesse time, né? Eu vou ter confiança que esse pessoal... apesar do desvio de rota, ainda sabe o que está fazendo, ainda está alinhado com a cabeça na ambição correta, no uso dos recursos de forma correta, etc. E se a resposta for sim, a empresa pode ter mudado o produto, ela pode ter mudado o mercado, ela pode ter mudado várias coisas, mas se a gente... né, percebe consistência do outro lado, eu acho que isso no fundo é o que dá conforto pra gente continuar na trilha e apoiando aquela empresa por muitos anos.
Não, isso é muito legal de ouvir, porque quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa, né, em aplicações, inteligência artificial, devices, coisas que às vezes parece que vêm prontas e esquecem que no fundo, se você não tem gente direcionando com capacidade estratégica, não serve de muita coisa, né? Porque daí ao longo das mudanças do mundo e do processo, a coisa se perde. E aí é muito, muito legal ver, né, esse olhar. E aí, voltando ali pro M&A, Carol, eu fico sempre pensando... quanto que, né, pessoas e essa capacidade estratégica, esse capital humano intelectual é o grande valor, né, de uma empresa de tecnologia, via de regra ali, para comandar as aplicações todas. Diferente quando você tem, sei lá, na indústria, certos negócios que estão mais baseados em ativo físico. E fico pensando o tamanho da dificuldade que é integrar os processos, as culturas, os padrões, porque acaba que você está lidando muito com mais gente do que quando você está lidando com ativos físicos que você pode pensar ali uma maneira, né, de fazer essas fusões, essas compras e essa integração de processos. Como fica isso, assim? O que vocês têm feito para lidar com isso?
Para a gente, o ativo humano é o mais importante, porque eu concordo contigo, ele é o que viabiliza o uso, a distribuição, a entrega de todos os outros ativos do negócio, e isso para a gente é super importante. Então, mesmo no processo de M&A, a gente faz uma avaliação criteriosa, é feito um assessment pelo nosso time de RH, seja da questão cultural, seja da parte de benefícios, de como essas pessoas se relacionam entre si, de como essas pessoas se relacionam com o mercado. Então, esse é um fator chave, inclusive, para a gente tomar a decisão de seguir ou não um processo de M&A. Se essas pessoas, se elas têm se têm valores que são alinhados com os nossos e se elas estão, enfim, imbuídas desse desejo de crescer e de se integrar a uma operação tão grande e complexa quanto a nossa.
É, maravilha. E trazendo aqui, já que eu citei a inteligência artificial, né, e estamos num momento onde isso é colocado toda hora, tem tido um uso de, enfim, softwares, aplicações, algo que vem impactando tanto a parte de investimento quanto a parte de M&A? Vocês acham que, enfim, aí para os próximos tempos, a gente pode achar que vai ter um boom de aquisição, de investimento em empresas ligadas a esse setor, ou até usos mais internos mesmo para medir esses riscos, medir essas análises todas? O que, que temos aí pensado sobre esse que é o assunto do momento, né, que é a inteligência artificial?
Na minha visão, sim, a gente aqui na TOTVS já faz uso de inteligência artificial, seja nos nossos processos internos, seja nos produtos que a gente tem oferecido para os nossos clientes, seja no olhar que eu no M&A tenho para alguns ativos, seja o Felipe no fundo, nossa área de parcerias. Então, a gente tem discutido e tem usado a inteligência artificial em tudo o que a gente faz e tem buscado formas de entender onde é que ela pode mais contribuir, né? Mas a resposta é sim, ela já está no nosso dia a dia e eu entendo que a partir daqui a ideia é entender o quanto mais ela pode ajudar e pode viabilizar o crescimento do nosso negócio.
Uma coisa, até a Carol até pode, enfim, acho que uma curiosidade, assim, né? Quando eu, as pessoas com quem eu interajo da TOTVS, o pessoal sempre fala de inteligência artificial, aí sempre vem uma frase acompanhada assim, né? Vamos incorporar inteligência artificial, etc. Mas, desde que tenha uma aplicação real para os clientes, né? Acho que a TOTVS, ela não... Aí não sei, uma curiosidade, né? Ela não é... Se não se posiciona como a empresa que vai trazer, né, assim, que vai colocar caminhões de dinheiro para desenvolver super aplicações de IA, etc. Uma visão muito mais pragmática, né?
É isso aí. A ideia é que no final do dia ela viabilize, ela melhore a experiência de uso do nosso cliente e melhore os nossos processos e faça com que a gente trabalhe de cada vez de uma forma mais eficiente. Então ela vem como um viabilizador, não como o fim, mas como o meio.
Ou seja, está muito focado em entender quais são as necessidades de uso mesmo, né? Qual é a dor aí das pessoas, dos clientes, do que em criar coisas que talvez a gente só vai pensar em usar dali muito tempo, né? Uma visão bem aplicada, assim.
Exatamente isso.
E acho que pra gente, você vê, né, um boom, assim, de empresas, e acho que é um pouco do que eu falei na outra frase, né? Aí parece que o pessoal fala, puta, se eu não falar que eu uso IA, meu valor é 50% abaixo. Então eu vou pegar, colocar IA aqui no meio do que eu faço. Quer dizer, eu faço caneta azul com inteligência artificial. Mas aí a caneta azul já triplicou de preço. Mas na prática é um pouco. Acho que a gente também tem a mesma visão, assim, né? Dificilmente uma empresa com um volume de recursos limitado vai criar algo em termos de tecnologia de base, vamos dizer assim, né, para competir com o que está sendo feito pela OpenAI ou por essas empresas globais que têm literalmente bilhões de dólares e centenas de milhares de pessoas desenvolvendo. Então, a nossa visão com IA é mais quais são as empresas que estão usando IA de forma mais inteligente, tanto para ser eficiente quanto para gerar valor para os clientes. Então, para a gente não é demérito nenhum, pelo contrário, uma empresa fala, olha, eu uso ferramentas e APIs e serviços e etc., prontos, só que tem uma aplicação aqui única para um determinado caso de uso, para resolver um determinado problema. A gente acha que isso é muito mais realista e pragmático e interessante do que uma empresa falar, bora, eu estou criando algo que compete com o que, né, a famosa, tem uma IA proprietária, assim, pode ser, né, assim, não é impossível, com certeza não é, mas a gente entende que é mais esse primeiro caminho que eu comentei. E internamente, acho que seria muita pretensão nossa falar, não, a nossa atividade aqui, né, de Venture Capital não vai ser nem um pouco, né, impactada, ou as formas com que a gente analisa as empresas, procura as empresas, não vai usar IA de forma alguma, porque não tem como, assim. Acho que com certeza a gente também de certa forma usa plataformas, ferramentas, softwares prontos para tentar ajudar na análise. O que eu acho é que, pelo menos a minha percepção, é que no curto prazo vai ser muito, muito difícil falar, olha, então a partir de agora, né, nos próximos 1-2 anos, a análise de uma empresa para receber investimento vai ser 100% automatizado. E aí eu vou pegar, colocar alguns inputs aqui, falar, ó, esse é o time, essa empresa fundada tal data, colocar lá 100 informações, e ela vai falar, ó, investe ou não investe esse. Então eu acho que isso é. Porque eu acho que, como a gente comentou no início, né, tem um aspecto de análise qualitativo e cultural e etc., que é muito único, muito caso a caso. Mas sim, tem algumas coisas para você identificar padrões, para você identificar sinais, vamos dizer assim, né, que aquela pode ser uma empresa interessante, isso com certeza tende a aumentar, né, no volume de uso aqui.
Ah, maravilha, é uma parceria, né? Cada vez mais a gente vê que é isso, né? A gente aprendendo a trabalhar cada vez mais com as máquinas, com os algoritmos, com os sistemas e trabalhando para questionar mesmo esses processos, né? Não usar como uma verdade aí. Muito bom ouvir vocês. A gente está aqui já chegando no final, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu fiquei curiosa, porque a gente falou muito em pessoas, né, e nessas habilidades que são sofisticadas. Então, assim, quando vocês falam na análise, tanto no investimento quanto nas fusões, passam muito pelo time, pela cabeça, por pessoas. E aí, queria só ouvir rapidinho de vocês dois, o que vocês acham que, sei lá, é um profissional do futuro, que são qualidades de um bom líder, de um bom gestor, de alguém que, em qualquer desses processos que vocês lidem, vocês olham e falam, putz, não, essas são as características que se busca hoje, são competências importantes, enfim, porque esse é um tema que passa aqui toda hora e que todo mundo tem interesse, que é entender um pouco para onde a gente se trabalha melhor, né? O que, que é bem-vindo, o que, que o mercado busca.
A gente tem que dividir aqui em competências técnicas e competências comportamentais, né? Começando pelas comportamentais, eu acho que é essa capacidade de se adaptar, de estar aberto a repensar modelos que eram verdades absolutas, que já não são mais. Então, eu acho que isso é super importante. Que os profissionais de fato estejam abertos a refazer o seu processo, a repensar a forma como inclusive lidera pessoas, e trabalhar de forma cada vez mais colaborativa, né? E do outro lado, na parte técnica, é se especializar cada vez mais, entendendo o que que esse boom de tecnologia tem trazido para a sua área, entender, exemplo, inteligência artificial, como é que ela pode contribuir no que ele está fazendo, potencializar, acelerar essa curva de crescimento, de adoção, melhorar o uso para o cliente final. Então, eu dividiria nesses dois temas, a capacidade que tem de aprender o técnico e de aprender a como se relacionar melhor e se adaptar a tudo isso.
Não, eu concordo 100% com a Carol, assim, né? Acho que adaptação, colaboração, acho que são super essenciais, assim. Acho que só talvez adicionando um ponto que a gente considera que é bastante importante quando a gente analisa as empresas e para o nosso próprio time interno aqui da Citrino Ventures, etc., que por falta de um termo melhor, a gente chama aqui de obsessão pelo que faz, né? Pelo que tá fazendo. Então, acho que é diferente daquela história do workaholic, né? Da pessoa trabalhar 500 horas e trabalhar de sábado e domingo e responder e-mail 2 da manhã. Mas acho que se a pessoa tá com aquela mentalidade, a palavra é obsessão mesmo, né? Que ela tá tão interessada em fazer, seja lá o que for acontecer, né? Profissionalmente falando, acho que aí nada, de certa forma, é um obstáculo intransponível, assim. Então, e pelo contrário, se a pessoa tá mais ou menos, né? Se ela tá interessada, ela quer fazer acontecer, mas tem um plano B, se não der certo já tô aqui com o plano B, C na minha cabeça, o que eu vou fazer, etc. Aí, tipicamente, você vai perder para quem tá obcecado e não vai largar a mão enquanto aquela coisa não acontecer, assim. Então, e falando aqui do nosso contexto, principalmente para quem tá querendo empreender, essa é uma característica essencial, porque, né, naquele ponto que a gente comentou da capacidade de execução, da capacidade de motivar as pessoas, etc., você não consegue fazer isso como empreendedor, etc., se aquilo ali não é a tua vida mesmo, né, se aquilo ali não é a tua, mesmo que seja por um período de tempo, depois, enfim, você pode ter outros planos e, obviamente, todo mundo tem a vida pessoal, tem família, tem amigos, etc., mas o ponto é, acho que essa é a palavra, né? Assim, se você consegue, independente do que seja, mas tá obcecado mesmo, assim, né? Acho que aí você tende a conseguir fazer as coisas acontecerem e andar pra frente, assim. E a gente vê, é claro, assim, né? O comportamento dos empreendedores, por exemplo, que a gente tá muito próximo aqui do portfólio, quando o time de fato tá com esse drive, né? Assim, com esse ímpeto, ele faz milagre, assim, né? Sai de situação muito difícil, enfim, reverte resultado ruim, atrai pessoas excelentes, porque a pessoa vê que, cara, né, essa galera aqui não tá pra brincadeira. Então, acho que essa é a palavra, assim, né? Se a pessoa tá com obsessão pelo que tá fazendo, acho que aí não tem IA, não tem nada que vai fazer com que ela não seja uma pessoa relevante.
Muito bom! Dava pra ficar aqui horas conversando, o assunto rende, mas agora a gente chegou no final, queria agradecer. Muito obrigada, Carol, muito obrigada. Obrigada, Felipe. Foi uma honra ter vocês aqui. E queria aproveitar para pedir para quem ficou até aqui, ouviu todo esse papo, aperta a notificação, compartilha nas redes e acessa todos os episódios que estão em podcast.totos.com. E aproveita também para seguir a Totos no Instagram, no LinkedIn, nas redes todas, que a gente está sempre com conteúdo bacana. Então é isso. Obrigada, Carol. Obrigada, Felipe.
Obrigada, Gabi. Obrigada. Super obrigada pelo convite.
Valeu, pessoal. Obrigadão.
Até a próxima. Tchau.